Meus amados, o título dessa mensagem é uma pergunta. Você quer seguir Jesus? Você quer seguir Jesus? Nos últimos tempos, nós temos vivenciado um crescimento exponencial dos que se denominam cristãos no Brasil. Nunca em outro momento teve tanta gente que a gente encontra e fala que é crente, que é cristão, como acontece nos dias presentes. Mas, com esses dados, e olha que nem saiu ainda os novos dados do IBGE, mas já são grandiosos na última contagem que teve, com esses dados surge sim um questionamento. Isso é verdade ou é fogo de palha? Que evangelho é esse que as pessoas estão crendo? Qual é a qualidade em meio a essa quantidade? Porque nós vemos crescendo injustiças sociais à nossa volta, nós vemos muitas coisas que estão erradas no nosso meio. E se somos tantos, cadê essa justiça presente no nosso tempo? Fato é que muitas pessoas alimentam dentro de si uma expectativa de que, indo para Deus, os seus problemas cessarão. E há quem pregue um evangelho desse jeito nos tempos presentes. Um evangelho do conforto, um evangelho do bem-estar, o evangelho de que venha para Jesus e tudo vai se resolver na sua vida. Venha para Jesus e não sofra nunca mais. Será mesmo que, sendo bons filhos, nos tornaremos imunes ao sofrimento? Você acredita nisso? Essa conta fecha na sua vida? Bom, nessa mensagem eu vou discorrer sobre o preço de sermos cristãos, o custo que isso tem, de como se consolida a vida de um cidadão do reino dos céus e a importância da comunidade cristã em meio a isso tudo. Falando de reino dos céus, essa palavra ela aparece primeiramente nos evangelhos na boca de João Batista. E ele falava sobre esse reino dos céus e depois essa palavra se confirma na boca de Jesus Cristo. Ele continua essa mesma mensagem que João Batista já proclamava. E lá nós, naquela parábola que tem, na verdade, duas parábolas, de Mateus 13, do 44 até o 46, ali nós nos deparamos com a realidade de dois homens que eles estão à procura de algo e eles encontram algo. E para isso, o texto vai dizer que eles vendem tudo que eles possuem e então compram aquele terreno, compram aquela região, e isso é uma ilustração ali do reino dos céus. E com isso nós entendemos ali, porque ali não aparece um valor monetário, que não estipula um preço para que se compre, para que se tenha acesso a esse reino. Mas fala de o tudo. Que preço que é esse? Nós não sabemos, é o tudo. É o meu tudo, é o seu tudo. Esse é o preço para a gente ser um cidadão do reino dos céus. É o nosso tudo. Não é um valor monetário, porque senão nós teríamos quantidades diferentes. Mas é o tudo. Então, todos nós podemos pagar esse preço. Todos nós. O texto vai dizer que os dois tinham o suficiente. Eles vendem tudo que eles possuem e compram aquele campo. Então, eles tinham isso. Então, com isso, a gente entende que a pérola, ela se encontra no fato de terem encontrado, porque qualquer um pode pagar o preço. O preço é o seu tudo. É barato esse preço? Não é altíssimo. É altíssimo, é muito caro. O custo é o seguinte, abra em Lucas 9, versículo 23 e 24. Lucas 9, versículo 23 e 24. Eu vou estar lendo na NVI, a maior parte dos textos, só um que não será, mas hoje eu vou estar usando a NVI. O texto diz assim, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Esse é o custo. As Escrituras, elas nos levam a crer que nos tornando cristãos, logo nos unimos a Cristo na sua vida, morte e ressurreição. Mas, para ressuscitarmos, primeiro a gente precisa viver e morrer. Não tem como inverter essa ordem. Tem que ter vida e morte, e depois tem ressurreição. E se o mundo crucificou a Cristo, tem uma grande possibilidade de acontecer o mesmo conosco. Em alguns lugares do mundo, literalmente, nós acabamos de sair de uma conferência missionária e ouvimos testemunhos, relatos de lugares que têm uma perseguição acirrada naqueles que professam uma fé em Cristo Jesus. Então, em alguns lugares do mundo, literalmente, em outros lugares do mundo, e talvez até aqui mesmo no Brasil, num sentido figurado. A Bíblia nos mostra que em nada o Evangelho está associado à satisfação pessoal e qualidade de vida no aqui e agora. Em nada. Em nada. O escritor C.S. Lewis, ele disse certa vez o seguinte: se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente, eu não lhe aconselharia o cristianismo. Eu não lhe aconselharia o cristianismo. E isto, meus amados, está muito claro nas Escrituras. Então eu vou ler agora uma série de textos e eu peço que você preste atenção em algumas palavras-chave que aparece na leitura desses textos bíblicos que nós vamos estar lendo e vamos estar projetando para poder facilitar para você. E o primeiro texto é em Romanos 12, 1. Está muito claro nas Escrituras Sagradas esse sofrimento que ele é imposto para o cristão. Romanos 12, 1 vai dizer assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, nesse primeiro texto, o sacrifício que outrora eram animais, e eram animais das mais diversas categorias, de forma que tanto aquele que tinha muitas posses, quanto aquele que nada tinha, eles poderiam participar disso. Então, o sacrifício que outrora eram animais, agora somos nós. Mas o sacrifício que antigamente era um sacrifício morto, hoje é um sacrifício vivo, é o que o texto diz, para a gente se oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, é necessário darmos a vida em santidade com o propósito de agradar a Deus. E isso não vem de um impulso, não vem da emoção, mas isso é racional. A gente tem que ter racionalidade para poder se oferecer como esse sacrifício vivo. E é o que a palavra de Deus nos diz. Mais um texto, Filipenses 1, versículo 29 e 30. Filipenses 1, versículo 29 e 30. Pois a vocês foi dado o privilégio não de apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. Privilégio de sofrer. Você quer esse privilégio? Esse evangelho não é em nada comercial. Privilégio de sofrer. Mais um texto, Colossenses 1, 24. Colossenses 1, 24. Que diz assim: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Me alegro. No quê? Em sofrer. Em completar os sofrimentos que falta lá a Cristo em favor da igreja. Tiago 1, versículo 2 a 4. Eu estou fazendo questão de abrir alguns textos para a gente poder perceber que nos escritores sacros isso era uma linguagem comum. Os apóstolos, isso era uma linguagem comum. Meus irmãos, Tiago 1, versículo 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. O que que o texto está nos dizendo? Sem provação, o cristão não está completo. A provação, ela aperta o start da fé, que produz perseverança e que nos torna maduros e íntegros. Sem provação, você estará incompleto. Sem provação, vai estar faltando algo na sua vida e na sua devoção. É o que o texto diz. 1 Pedro 4,13. 1 Pedro 4,13. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Alegrem-se à medida que vocês participam dos sofrimentos de Cristo, para que também quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Ou seja, participar dos sofrimentos de Cristo, para que tenhamos vida em comum, de forma que a ressurreição faça sentido em nossa vida. É o que o texto está nos dizendo. Se a gente não participa de sofrimento, se não tem morte, não tem sentido a ressurreição. Meus amados, esses são só alguns textos, mas com isso percebemos que as dificuldades, as provações, a participação no sofrimento de Cristo é algo mais do que claro nas Escrituras Sagradas. E é propósito do Senhor, a fim de que nós tenhamos formado em nós o caráter de Cristo. Sem provação, sem adversidade, sem luta, Cristo não é formado em nós. Cristo não é formado em nós. Nós é que nutrimos a todo custo a ideia de nos desvincularmos dessa penúria. Porque se a gente não quer ser racional, para algumas coisas a gente é muito racional. A gente quer andar no piloto automático para tantas coisas, mas para o sofrimento, não. Aí eu não quero sofrer. Então, para esse ponto, a gente exerce uma racionalidade muito grande. Meus amados, o custo é sim muito alto. E calcular é tomar a consciência de que nós vamos ganhar e perder em determinada situação. E o fato é que a gente calcula custo o tempo todo na vida. O tempo todo a gente está calculando custos. Olhando aquilo que a gente está ganhando, aquilo que a gente está perdendo. Olhando se dá, se não dá. Então a vida é assim, a gente está calculando custos o tempo todo. Só que quando se trata do cristianismo, o fato de não decidirmos em nada, isso já é uma decisão. Alguém que fica em cima do muro no seu compromisso com Deus, com a vida devocional e com a igreja dele, isso já é uma decisão. Já é. Ao passo que ser discípulo implica em sair da multidão cinzenta que não tem rosto. Jesus o tempo todo ele tinha uma multidão por onde ele ia. Onde ele passava, ele sempre se deparava com uma multidão. E multidão não tem nome, não tem rosto, ela é cinzenta. Mas ser discípulo é você sair dessa multidão cinzenta, sem rosto, e tomar um lugar à mesa. Ser um discípulo de Jesus Cristo, ter uma identidade, ter um lugar no reino. Aquele que não se dispõe a carregar a cruz, não usará a coroa. É isso que nos ensina o versículo 23 e 24 de Lucas 9. Eu vou ler mais uma vez. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. A cruz, ela não é um emblema ou símbolo cristão apenas. Mas ela era um instrumento de morte e morte vergonhosa. Se a gente lermos as palavras de Hebreus que vai falar sobre cruz, a gente vai ver a vergonha que era a cruz naquele tempo. E tomar a nossa cruz significa morrer para nós mesmos, para os nossos prazeres e deleites. E como isso é difícil, porque a gente vive uma vida à custa e a preço dos nossos prazeres e dos nossos deleites. Ah, eu quero me sentir bem. Ah, nessa igreja eu me senti bem. Nesse ministério eu me senti bem. Ah, o culto nesse horário faz eu me sentir bem. Ah, ir lá ou não ir lá faz eu me sentir bem. Ficar com a minha família faz eu me sentir bem. E o tempo todo a gente está querendo, está buscando esse deleite e esse prazer. O tempo todo. Só que acontece que tomar a cruz é abrir mão dos prazeres e dos deleites para poder ter uma vida de obediência, uma vida de discípulo. E esse desafio nos é exigido todos os dias em nossas escolhas, decisões e propósitos. Seguir a Cristo é imitá-lo, fazendo o que ele faria no nosso lugar. Tem até um livro que é best-seller, Em Seus Passos, O Que Faria Jesus. Seguir a Cristo é imitá-lo, é pensar com nossa cabeça, com nosso coração também, vivenciar a emoção de que, peraí, nessa situação, com essa pessoa, como Jesus agiria? E procurar agir igual. É amar aquele que ele ama, mas é também aborrecer aquilo que ele aborrece. E isso é ser um discípulo de Jesus Cristo. Isso é tomar a nossa cruz e seguir a ele. E ao discípulo, cabe a tarefa de formar discípulos, e não admiradores. Porque nesse crescimento exponencial que está acontecendo na igreja brasileira, a gente vê um crescimento absurdo de simpatizantes e admiradores do Evangelho. Ser discípulo é formar discípulos, não admiradores. Para isso, o caminho que seguimos nos conduz ao Calvário. Esse é o caminho. Tomar a cruz, Jesus dizendo isso, a gente tem que lembrar o que ele fez quando ele tomou a cruz. Ele tomou a cruz e seguiu para o Calvário, apanhando, sendo humilhado, castigado pelos homens. Ele foi pregado nessa cruz, traspassado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso é tomar a cruz, é isso. Então essa cruz, ela nos conduz para o Calvário, é para o Calvário que ela está nos conduzindo, porque não tem coroa sem cruz, não tem ressurreição sem morte, e fato é que religião que não nos custa nada, não tem nenhum valor. E muitos de nós queremos nos sentir bem sendo cristãos. Nós queremos nos sentir bem, agradável. Nossa, que ambiente maravilhoso. Que gostoso isso! Meus amados, tem sim muitos momentos gostosos, mas seguir a Jesus Cristo é te colocar diante do desconforto. É te colocar com pregos nas mãos e um peso, muitas vezes, nas costas, e você sofrer por esse caminho. E nós não podemos abrir mão disso, porque ressurreição vem depois. O céu vem depois. Primeiro tem que ter vida, vida intensa, e tem que ter morte. E sem morte não tem ressurreição. Mas o tempo que a gente vive, a gente está apenas querendo se sentir bem na vida, querendo se sentir agradável, negociando e tomando decisões do que é mais gostoso a gente fazer, do lugar que é mais agradável a gente estar. E a gente não está entendendo nada o que isso significa. E tem outro ponto importante, que é o de negar a si mesmo. Negar a si mesmo é abrir mão do orgulho, da soberba, da presunção e às vezes até mesmo da autoconfiança. Porém, não se trata de anular-se. Não é isso. Não é isso. Mas de servir. Servir. Envolve mudar o centro de gravidade da visão centrada no eu para a completa adesão à vontade de Deus. E é isso. E isso, meus amados, implica no maior paradoxo da existência humana, onde os valores de um discípulo, eles estão invertidos. No reino, ganhar é perder. Perder é ganhar. Os primeiros são os últimos são os primeiros. Ser rico é ser generoso, e é descendo que se sobe, e o que serve é o maior. E esse é o paradoxo da vida de um discípulo de Jesus Cristo e do reino dos céus. Mas, meus amados, se nós não conseguimos nos desvincular disso, a melhor forma é de vivermos bem com isso, não é verdade? A gente tem que entender e abraçar o custo do discipulado, o custo da vida cristã. Ao seguirmos Jesus, o que nós estamos buscando? Questione a você mesmo. O que você busca seguindo Jesus? Se dar bem na vida? O que você busca seguindo Jesus? Prazeres terrenos? Ah, eu estava com a vida destruída, e aí eu fui para Jesus, eu não tinha isso e hoje eu tenho isso. Eu sou PIB central. É isso que você está buscando? Ou ao seguir Jesus, a gente está buscando o próprio Jesus? Meus amados, nós precisamos entender que é nessa perspectiva que nós somos chamados de corpo de Cristo. O que é corpo de Cristo? O que aconteceu com o corpo de Cristo? Às vezes parece que a gente não entende. Parece que a gente não entende. A igreja é o corpo de Cristo. O que aconteceu com o corpo de Cristo? É nesse contexto que nós estamos ligados ao cabeça, ao servo sofredor que diz em Isaías 53, que sofreu e sofre ainda hoje na pele da igreja, que é o seu corpo e que completa nesse corpo os seus sofrimentos. A gente tem que lembrar lá de Saulo, quando ele está lá no caminho para Damasco, quando ele tem ali aquele encontro místico e sobrenatural com Jesus, e então ele cai com o rosto em terra, e ele escuta uma voz daquele que já havia morrido, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ué, mas Jesus já tinha morrido, então que perseguição que é essa? A igreja de Jesus estava sendo perseguida. E todas as vezes que nós somos perseguidos, Jesus continua sendo perseguido no tempo presente. todas as vezes que pessoas dificultam a nossa vida, todas as vezes que inventam calúnias a nosso respeito, todas as vezes que nos tratam mal, Jesus continua sendo perseguido no tempo presente. Mas, meus amados, ligados uns aos outros, nós temos também o privilégio de sofrer com os que sofrem. E nós somos convidados, parafraseando lá Romanos 12, 15, a nos alegrarmos com os que estão alegres e chorar com os que choram. E aprofundando ainda mais a ideia de corpo de Cristo, Jesus, ao celebrar a ceia, ele pegou o pão e disse que era o seu corpo. Paulo, ao falar da igreja, ele chama esta de corpo de Cristo. Logo, se nós somos o corpo de Cristo, nós também devemos ser o pão. O que será que isso significa? 1 Coríntios 10, 17, nesse eu vou ler na NAA, porque eu acho que expressa melhor a ideia do texto. 1 Coríntios 10, 17, que diz assim: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Meus amados, assim como nos elementos da ceia, e hoje nós estamos num dia da ceia e a mesa está posta, de um único pão, muitos pedaços são feitos. Então as pessoas pegam lá o pão quando está preparando uma ceia normalmente e vai lá cortando em fatias, depois corta em quadradinhos, e é o jeito que a gente celebra a ceia no tempo presente. E cada pedacinho de pão desse somos nós. É o que o texto está dizendo. Nós, embora muitos, nós somos o pão, um corpo. E esse pão cortado em pedacinhos, depois ele é espalhado na vida cotidiana. Eu vou para lugares diferentes dos lugares que vocês vão para lugares diferentes dos lugares que eu vou. Eu tenho um círculo de convívio, de convivência. Eu moro num lugar, vocês moram em outro lugar. E nós, por onde andamos, por onde trabalhamos, por onde estudamos e onde pisamos, nós temos uma missão, que é a missão de fazer a diferença, de saciar a fome de um mundo que padece sem Deus. Mas é necessário nos lembrarmos o tempo todo que nós somos um único pão, porque se assim não é, começa a haver competição no seio comunitário. Ah, eu faço a diferença, o fulano não faz. Ah, eu prego bastante o evangelho, as pessoas não pregam. Então, o missionário que está no campo, e nós que estamos em outros lugares e também devemos viver uma vida missional, os resultados, a colheita, a semeadura, ela deve ser uma única, porque todos nós fazemos parte do único pão. Do único pão. E espalhados na vida cotidiana, todos nós precisamos alimentar e fazer a diferença por onde vamos e onde estamos. O chamado da igreja é um chamado para ser sal e luz. Sal e luz. E quando o mundo é suprido por esse alimento, é o próprio Deus que está chegando às pessoas e transformando histórias para a glória dele. Porque nós estamos ligados, unidos, inseparáveis do nosso Deus e do amor dele, através do seu Filho Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Meus amados, no encontro de homens, nessa sexta-feira, surgiu uma pérola. E eu quero até dar crédito para quem disse isso e marcou assim o nosso encontro, que foi o Antônio Carlos. E ele disse assim que muitos querem Jesus como Salvador, mas não necessariamente o querem como Senhor. Muitos usam Jesus, ou têm Jesus, como se fosse uma apólice de seguros. Para que a gente faz um seguro? para, se um dia der ruim, a gente tem a garantia. Se um dia der ruim, a gente tem para onde ir? Para o céu. E não é isso, meus amados. Jesus, ele precisa ser o nosso Salvador, sim, mas ele também tem que ser o nosso Senhor na vida cotidiana. Ele tem que reinar na nossa agenda, nas nossas decisões, nos nossos planejamentos, no nosso falar, no nosso pensar, no nosso agir. Ele precisa fazer isso. E assim nós podemos dizer que é sim um privilégio ser o pão partilhado e dado ao mundo. Mas para ser pão, primeiro nós pagamos o preço da renúncia. A violência da partilha. E depois, nesse pão, tem dentes que mastigam e engolem. Então, olha só o que é provação e adversidade. Ser pão implica nisso. Pão não enfeita a prateleira. Se você pegar o pão e você deixa um pouquinho fora lá, um tempinho guardado, você esqueceu, o pão vai endurecer. Quando não, ele vai mofar. Pão, ele serve para alimentar. Nós somos pão para alimentar as pessoas, para fazer a diferença na vida das pessoas. E é para isso que nós somos pão. É para isso. Mas acontece que quando nós alimentamos e fazemos a diferença na vida de pessoas, nós estamos sendo instrumentos que produzem vida. E vida que ecoa para a eternidade. E essa é a tarefa em sermos discípulos de Jesus Cristo. Produzir vida e frutos que permaneçam. Nós temos que lembrar que a entrega de Jesus por nós foi pela graça. Por que Jesus morreu por mim e por você? Foi porque somos pessoas boas? Foi porque ele foi com a nossa cara? É porque ele sabia que a gente ia torcer para um time bom, ele fala, eu gosto de palmeirense. E é por isso que eu vou morrer para esse cara aí. Foi por isso? Não, meu amado, foi pela graça. Foi pela graça e puramente pela graça. E não será diferente a nossa ação no mundo. Nós não podemos viver à base do mérito. Selecionar quem merece ou não a nossa entrega. Porque é isso que a gente faz o tempo todo. Ah, eu vou lá, naquele lugar, fazer aquele trabalho, porque eu gosto daquelas pessoas. Então eu vou lá. Ah, naquele lugar lá não vou não. Ih, aquele povo lá não quer nada com nada. Não merece. E nós não podemos fazer isso. Assim como recebemos a graça, nós precisamos entregar a graça. É favor imerecido. É se entregar por quem merece e não merece. Dentro da nossa percepção. E assim deve ser, senão a gente vai ser um Jonas da vida. Lembra de Jonas? O drama dele para poder ir para Nínive? E muitas vezes é assim que a gente age na vida. Para algumas pessoas nós somos tão amáveis, tão amorosos, tão ternos. Para outras pessoas nós somos tão amargos, tão rudes, tão difíceis. E por que a gente fica selecionando o tempo todo como agir com um, como agir com o outro? Isso nós precisamos entender que não diz a respeito do outro, mas diz a nosso respeito, da nossa identidade, de ser um discípulo de Jesus de Nazaré. Então, diante das dificuldades, provações, perseguições, a decisão da postura a ser tomada está nas mãos de cada um de nós. E aí a gente precisa fazer a nossa decisão. Se nós vamos ser aqueles que reclamam, murmuram e até blasfemam, e aí a gente vai ser exemplo. Exemplo do jeito que não se faz. Ó, tá vendo aquilo ali? Não é desse jeito. Exemplo a gente é o tempo todo. Ou se nós glorificamos a Deus e desfrutemos da paz que excede todo entendimento, e aí então, a nossa postura e o nosso testemunho, ele pode ecoar por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Jesus, ele disse que se nos acertarem um lado do rosto, nós devemos oferecer o outro. Que se alguém nos forçar a andar uma milha, nós devemos ir duas. Que se alguém nos tirar a capa, para darmos também a túnica. Mas acontece que, muitas vezes nós escolhemos dizer não para a humilhação, para a vergonha, para a cruz, para as dificuldades. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, no capítulo 1, do versículo 12 em diante, lá ele vai dizer que as coisas que aconteceram com ele tinham contribuído para o progresso do evangelho, e que as cadeias dele se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e dos demais, os encarcerados, e que os irmãos, vendo o sofrimento de Paulo e ele permanecendo fiel, o que, que eles fizeram? Eles foram dispersos, eles correram, e eles falaram assim: não vamos para um lugar que não tem perseguição, não vamos viver uma colônia, um lugar que é tranquilo, onde vai estar só os cristãos ali reunidos. Não, vai dizer que as cadeias de Paulo estimulou os irmãos para que eles tivessem ainda mais ousadia para pregar a palavra de Deus. Olha só o que a perseguição ela deve fazer com a gente. As dificuldades não devem nos fechar. As dificuldades não devem fazer a gente desistir da igreja, desistir das pessoas, desistir da família, mas as dificuldades têm que fazer a gente ter ousadia para perseverar fazendo a vontade de Deus. E a questão é: o que as dificuldades têm feito na sua vida? Tem te retraído ou tem te empurrado para a vida? Tem feito você desistir ou está fazendo você continuar? Meu amado, que você entenda o seu lugar no reino. O céu ele vem depois, gente. O céu ele vem depois. Mas a gente já está querendo viver o céu agora. O céu ele vem depois. A igreja é o lugar de um monte de doentes sendo cuidado e tratado pelo médico, que é Jesus Cristo. Ele está cuidando das nossas feridas. Ele está trabalhando no nosso caráter. Ele está nos aperfeiçoando e nos preparando para o céu. O céu é depois. Puxa vida, achei uma igreja maravilhosa. Meu amado, chega mais perto, você vai conhecer. A gente também tem os nossos pecados, as nossas dificuldades, a gente também tem as nossas limitações, e os 70 vezes 7, ele precisa acontecer todos os dias na igreja de Jesus Cristo. Mas ele está nos preparando e nos forjando para algo que é muito maior. Mas o que resta saber é se nós estamos dispostos a pagar o preço do que aparentemente possa parecer mal, de forma que isso venha cooperar para o bem, como diz Romanos 8:28. Meus irmãos, a igreja como corpo de Cristo, ela é chamada a viver a comunhão. E a comunhão, ela é o refrigério diante dos sofrimentos. Isso é comunhão. É o refrigério diante dos sofrimentos. Comunhão denota união. E se o corpo estiver unido, quanto mais o cabeça desse corpo. Porque onde há comunhão, há ali espaço para o milagre de Deus. Onde há comunhão, há espaço para o milagre de Deus. É o que nos diz o Salmo 133. Onde há comunhão, o Senhor derrama a bênção e a vida para sempre. Onde há comunhão, há justiça. E a verdadeira comunhão, ela é sim. Não é o céu ainda, mas é a antessala do céu. É a antessala do céu. É o local que nos ajuda a persistirmos na vida. E por isso que é de suma importância a nossa participação no corpo de Cristo. Sermos encorajados, fortalecidos, confrontados, exortados, levantados, enviados para a vida. É por isso que nós precisamos receber a ministração da palavra de Deus. É por isso que, por mais que a gente dá o tempo todo, a gente tem que ter a humildade de receber, porque senão daqui a pouco a gente não tem mais o que dar. E é por isso. E partindo para o fim, eu quero abordar alguns quesitos fundamentais da comunhão para a nossa vida cristã. Porque se nós sofremos, e não tem como se desvincular do sofrimento, até que o céu chegue, então qual que é o local da comunidade cristã na nossa vida e em meio aos sofrimentos? Primeiro, a comunhão ela denota vida participativa. Vida onde se conhece e é conhecido. Onde tem espaço para falar, mas também para ouvir. E isso é ser igreja. Para partilhar dos anseios, medos e sofrimentos e ser acolhido. Outrora, ouvir a partilha e acolher. Porque isso é muito dinâmico na vida da igreja cristã. Tem hora que a gente está abraçando e dando força. Mas tem hora que a gente tem que receber a força e ser abraçado. E assim é na igreja de Jesus Cristo. Isso não é vergonha nenhuma. Isso não é vergonha nenhuma. Segundo ponto, na comunhão há espaço para oração e a oração comunitária é algo muito profundo. Onde, conhecendo as necessidades uns dos outros, nós fazemos uma ponte entre os nossos corações e canalizamos isso ao Senhor Jesus Cristo, que Ele caminha conosco nas pontes que nós construímos, nos abençoando e nos sustentando com a sua graça. E é muito interessante que na oração comunitária, e isso acontece muito em pequenos grupos, ou até mesmo no culto de oração, a gente normalmente de quinta-feira a gente faz um círculo aqui na frente, e a gente escuta a petição dos irmãos, ele fazendo seus pedidos de oração ou de agradecimento. E nesse tempo de partilha, o que a gente percebe muitas vezes é que muito daquilo que é partilhado está no nosso alcance. Nem tudo é dinheiro na vida. Nem tudo é dinheiro. Às vezes, numa partilha, a gente se depara com situações que estão, sim, ao nosso alcance. E por mais que sejam financeiras, que a gente pode, sim, fazer alguma coisa pelo outro. A gente tem que... O português ele nos permite fazer isso com a palavra oração, que separar isso em duas palavras, que é orar e ação. Então as nossas ações, elas têm que caminhar na direção das nossas orações. A gente tem que fazer algo em prol do outro. O terceiro ponto que eu chamo à tona é que na comunhão nós temos a possibilidade de desenvolvermos laços de amor mútuo. Amar e ser amado. E isso dá sentido, um sentido grandioso no nosso relacionamento com Deus. Porque uma das formas que Deus nos ama é pela vida do outro. É pela vida do nosso irmão. E através do amor mútuo, muitas muralhas que atrapalham o nosso vínculo de paternidade e devoção com Deus, eles caem por terra. E nós temos um caminho livre de aceitação pela frente. E isso acontece no amor mútuo. O quarto e último ponto que eu trago à tona é que no seio comunitário e na comunhão há espaço para testemunhos. E precisa haver espaço para testemunhos. E os testemunhos é isso que nos fortalece e nos faz prosseguir. O testemunho do próximo, que compõe o mesmo corpo, é uma marca da presença do Deus Todo-Poderoso. É uma resposta à oração da comunidade. É o alimento da fé. Como é gostoso quando a gente ora por algo e passados alguns dias a pessoa vem lá nesse mesmo grupo dizendo: irmãos, obrigado, porque vocês oraram por mim nessa situação. E Deus ouviu a oração dos irmãos e trouxe resposta. E aí então, meus amados, diante disso, a gente tem que se alegrar com o irmão. E não ter inveja. Poxa vida, né? Deus escuta sempre a nossa oração para poder abençoar o outro. Mas e eu? Então, por isso que o texto ele vai dizer que a gente tem que se alegrar com quem está alegre, e se alegrar com quem está alegre muitas vezes significa mortificarmos a nossa inveja e chorarmos com os que choram. E assim, meus amados, a vida participativa, a oração comunitária, o amor mútuo e a partilha de testemunhos são o fôlego da caminhada cristã. É o consolo e o conforto que nos faz entender que nós não estamos sozinhos. É impossível ser corpo de Cristo sem vida comunitária. Ah, eu sou da igreja. Mas você é mesmo? Você vai na igreja ou você é a igreja? Você participa ativamente da vida da igreja? As pessoas sabem quem você é? Você se submete ao corpo de Cristo? A comunhão é a validação que nós pertencemos a um corpo. Ninguém é corpo sozinho. Nenhuma pessoa, até mesmo família, pode ser corpos sozinhos, apenas entre si. Ah, não, é que a minha família é muito grande. Então, quando a gente se reúne, a gente lota a casa. Então, ali é a igreja, parte dela. Ninguém é corpo sozinho. É necessário se submeter a uma vida comunitária. Então, o custo em seguir Jesus é algo muito alto assim? Sim, meus amados. O custo para seguir Jesus é altíssimo. Tanto que quando Jesus ele discorreu lá em João 6, lá no final do capítulo, um capítulo muito grande, mas lá no final do capítulo ele vai começar a discorrer que ele é o pão vivo que desceu do céu. E aí ele vai dizer algumas palavras que muitas pessoas interpretaram completamente errado aquelas palavras dele. Que ele disse assim, ó, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida eterna. Aí as pessoas, hã, que é isso? É um canibalismo? Que é esse negócio aí, cara? E aí o discurso foi tão duro, que o que aconteceu depois disso? O povo começou a dispersar e sair fora. E Jesus percebendo aquela movimentação, lá no versículo 67, ele vai chegar nos 12 e ele vai confrontar os 12 dizendo, e aí? Quer ir embora também? Essa é a hora. Vai, se quiser, pica a mula. Vai embora. Mas é maravilhoso a resposta que Pedro, Simão Pedro, ele dá para Jesus logo na sequência, no versículo 68. Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. O que ele quis dizer aqui, meus amados, vai além de ser um caminho para o céu. Isso se resume no próprio Cristo. O nosso interesse pela igreja, o nosso interesse pela palavra de Deus, o nosso interesse pela vida comunitária, o nosso interesse pelo amanhã, não deve ser outro senão o próprio Cristo. E isso está garantido para todos aqueles que se entregam a viver isso. Ele é tudo que eu tenho. Ele deve ser tudo que você tem. Tudo que você tem. E agora é a minha e a sua vez de sermos esse pão partilhado. Nós precisamos dar um sentido para os nossos sofrimentos. Cristo está com você. E a questão é, você quer mesmo seguir Jesus? 2 Coríntios 4, versículo 17 e 18 diz assim, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Meu amado, está difícil? É leve e momentâneo. É leve e momentâneo. Nossa, mas está muito pesado. Deus sabe o que se aguenta. Nossa, mas está tão pesado. Puxa vida, acho que eu devo ser o Hulk mesmo assim, sabe? Eu devo ser uma pessoa muito forte. Deus sabe. Deus sabe o que você suporta. E muitas vezes naquele momento que está mais difícil, peça forças para Deus. Participe da vida comunitária. Se submeta ao corpo de Cristo. Partilhe vida com os seus irmãos que podem orar, que podem te fortalecer, que podem estender a mão, que podem em muitos momentos segurar a sua mão. Porque se assim não for, meu amado, aí você pode morrer pelo caminho. Aí você pode sim desistir pelo caminho. Mas o propósito do Senhor é que vivamos para todo e sempre, para a glória de Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, que a graça dele nos sustente, que o amor dele nos ampare e que possamos ser instrumentos nas mãos dele para o cuidado mútuo, porque nós precisamos prosseguir.